Vamos abrir a semana aqui no Notícias Agrícolas, a semana do boi. Vamos falar agora, então, da situação no mercado, que aparente ainda segue uma pressão de oferta baixa, e isso tem dado alguma sustentação. Vamos a São Paulo conosco, então. Quem vai confirmar, então, essa tendência de mercado um pouco mais firme é Gustavo Rezende Machado, da Agrifato, sempre presente aqui no Notícias Agrícolas, e que está vendo aí um cenário positivo, e isso deixa o setor mais animado, né, Gustavo? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você aqui.
Boa tarde, Giovanni, prazer falar com vocês aqui de novo. E é exatamente isso, o mercado ele continua naquela mesma tendência que vem desde o começo do ano, no final do ano passado. Mercado firme, oferta restrita, e a gente vê aí negócios em patamares bastante relativamente altos, né?
Perfeito. E esses negócios, Gustavo, a gente pode atribuir, melhor dizendo, essa, em termos de fundamento, continuamos ainda com aquele mesmo cenário que, nos quais a gente já conversou, que é fundamentalmente uma oferta um pouco ainda baixa, por conta ainda daquele período muito quente e seco de dezembro e janeiro, e também um pouco de exportação, Gustavo?
Sim, exatamente. Então, a oferta dos animais de pasto ainda é bastante restrita, limitada, né? A engorda desses animais ficou comprometida, né, pelo período bastante seco e generalizado em dezembro e janeiro. As exportações, por outro lado, elas seguem bem aquecidas. A gente está começando março com um desempenho quase 70% melhor do que no mesmo período do mês passado e do ano passado. Então, as exportações, elas vêm bastante enxugando essa oferta, colaborando, e a demanda interna segue naquele ritmo ainda relativamente lento. Então, o que a gente vê é um mercado bem ajustado entre a relação de oferta e demanda, que não tem muito espaço para queda.
E, Gustavo, aqueles animais que tiveram que ser fechados antecipadamente por conta desse período seco, né? Aqueles que puderam, naturalmente, fechar curral, esses animais também não chegaram ainda no mercado, né, Gustavo? Então, quer dizer, tudo isso colabora para ter um alinhamento bem ajustado de oferta e demanda, né?
Sim, não, esses animais ainda não chegaram. Talvez em meados de abril possa aparecer, mas eu acredito que é mais a partir de maio. Uhum. Então a gente ainda deve ter aí algumas semanas, no curto, médio prazo, de mercado firme.
Perfeito. Muito possivelmente. Não, continua, por favor.
Não, muito possivelmente. Muito possivelmente é isso que pode, é o que indica agora.
Agora, Gustavo, esse é um cenário que nós estamos vendo agora no curtíssimo prazo, que está quase que generalizado no Brasil, Gustavo. Provavelmente, também não falamos disso, mas provavelmente as escalas devem estar seguindo bem curtas também, né?
Estão no Brasil todo, de um modo geral, né? A gente pode falar que fica ao redor de 4-5 dias, talvez, por exemplo, no norte do país, Mato Grosso, Rondônia, tem algum pouco mais alongado, mas não é muito, é 6 dias. Né? E às vezes, se é estreito, como São Paulo, como Goiás, Minas, fica em 3-4, mas ao redor disso, 4-5 dias.
Perfeito. Gustavo, a gente dá uma olhada aqui, só para a gente lembrar os amigos, a gente olhando os CPEDs dos últimos dias, né, ou seja, até sexta-feira, todos eles tiveram, com exceção da sexta, que teve uma pequena queda residual, mas alguma alta. Naturalmente que o CPE é sempre um pouco mais baixo das referências. A Agrifato também vem notando, já na semana passada e hoje, uma alta. Como está sendo a escala de firmeza aí?
Após o carnaval, o mercado ele continuou, se aqueceu, né? O número de negócios ele começou a retomar. Hoje a gente tem negociações à vista em São Paulo para descontar ao redor de R$ 155,00, uma média também generalizada, mas a gente vê negócios acima. Então hoje a gente já viu negociações à vista por R$ 156,00 para descontar no campo rural, e com premiação alcança R$ 157,00, R$ 158,00. E esse mercado firme também nos outros estados.
Uma outra coisa que chama atenção, né, Gustavo, que esse seria um período normal, especialmente a partir do mês passado, de uma leva maior de fêmeas, né, no mercado. Essa restrição de oferta generalizada por conta da seca afetou também essa desova que já deveria estar mais acentuada de fêmeas, Gustavo?
Olha, Giovanni, sobre esse assunto, o que a gente já viu foi reportes de maior participação de fêmeas no Mato Grosso do Sul. E esse período seco colaborou, claro, porque você precisa tirar a pressão sobre as pastagens, que já vinham, né, mais fragilizadas, e aí então a desova de fêmeas, ela de fato acontece mais. Isso a gente viu no MS, mas sem conseguir pressionar tanto para baixo o valor da arroba, já que não compensa, né? A participação da fêmea não compensa essa oferta restrita de um modo geral. Então você tem fêmeas participando do abate, mas o preço ainda conseguindo se sustentar.
Entendi, entendi. A verdade, então, é que também a questão, como tiveram que diminuir a lotação dos pastos, obviamente também as fêmeas tiveram que seguir também para o curral e segurar um pouco essa onda de venda, né, Gustavo? Mesmo porque, como você disse, a venda de fêmea é sempre um pouco mais depreciada e isso tira, também não compensaria para o produtor que começou já, de alguma maneira, a poder manejar mais os animais agora, né, Gustavo?
Exato, exato. É claro que o que se perdeu dos pastos, né, naquela virada do ano, recupera, mas eu acredito que, de um modo geral, claro que há regiões onde é pior, né, norte de Minas Gerais, ou partes do MS, partes do Mato Grosso, mas você tem regiões também, metade norte do Mato Grosso, regiões de Goiás choveu bastante agora no último mês, né? Então, você tem regiões onde as condições também não estão tão ruins como estavam em janeiro.
Exatamente. E já melhora um pouquinho, até porque são regiões também onde a participação de fêmeas é muito grande também, né, Gustavo? Tem muita região de cria também, de uma maneira muito, muito acentuada.
Sim, e aí você tem mais essa parcela de animais podendo participar dos abates, né?
Perfeito, perfeito. E, Gustavo, a gente analisa aqui também, e aí você vai nos socorrer aí, a questão aí do mercado futuro, né, Gustavo? E temos novidade aí para outubro, né?
Pois é, um destaque fica para o contrato de outubro, ele subindo 35 pontos, né, que são 35 centavos por arroba hoje, e alcançando R$ 158,05. É o maior patamar desde o final de novembro. Então, isso cria oportunidades aí já de pensar alguma trava, alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que, tecnicamente, esse contrato ele pode devolver um pouco desses ganhos. Tá? No curto prazo, olhando aí para o número de contratos que estão sendo negociados, enfim, ele deve aliviar, respirar e depois retomar esses patamares. Possivelmente, ele não deve perder muito desses preços agora.
É claro, né? até porque, né, Gustavo, quando um contrato ele chega nesse ganho, em algum momento ele vai ter um ajustezinho, né? Quer dizer, alguém vai precisar realizar lucro antes, aí vendendo um pouquinho, depois ele retoma, né?
Isso, exatamente, né? Porque quem tem contrato comprado agora chega nesse patamar, isso é uma oportunidade, né? E aí ele ajusta, cai um pouquinho, mas ele vai, depois ele dá um passo para trás e dois para frente.
Perfeito. Gustavo, apenas para concluir, a gente aqui, nós estamos repercutindo, começamos a ver sempre com analistas, vamos começar a ver também com produtores que operam todos os instrumentos do mercado, para falar um pouquinho de opções, falar um pouquinho de puts, de call. Como que você analisa, então, para vocês aí da Grifato, alguns desses instrumentos à luz do momento atual e de algumas previsões que temos aí para o futuro, Gustavo?
Tá bem. Então, pensando em ferramentas, né, de hedge, tudo isso tem que ser muito bem estudado. Tem ferramentas que servem para alguns e não para outros, né? Então, existem diversas ferramentas que a gente pode utilizar, né, e adequá-las. Mas, por exemplo, maio hoje, ele está firme, esse contrato de maio, ele tem subido nos últimos dias, tá? Então desde o final de fevereiro ele vem recuperando alguns patamares. Hoje ele está em 151,65 e isso abre uma oportunidade, né? Tanto venda futura, né? Então você vende esse contrato futuro, e arca com os ajustes, né, das variações, mas isso também abre oportunidade de compra da put, né, que é aquele seguro. É, os prêmios, aí você paga um prêmio, né? Esses prêmios variam, obviamente, depende do mercado futuro, depende de liquidez, da variação, né, da volatilidade, vencimento, mas acredito que você consegue garantir 140, hoje tem 151, você consegue garantir uns 148 de São Paulo, com um prêmio entre 80 centavos, R$ 1, um e pouco, tá? De um modo geral. É, e outubro também é uma oportunidade, mas acompanhando, às vezes tentando acompanhar o movimento de alta desse contrato.
É, para muitos aí não é vantagem um prêmio acima de R$ 1 arroba. Você concorda com isso, Gustavo? Ou isso não precisa ser uma regra?
É, isso não precisa ser uma regra necessariamente, né? É, para o milho, por exemplo, que ele é mais volátil, geralmente o prêmio acaba sendo um pouco mais alto. Então, acaba trabalhando com prêmios um pouco acima desse patamar de R$ 1. Para o boi, que tem uma volatilidade menor, ao redor de 8%, você consegue sim. É, a gente aqui também baliza ao redor disso. A gente também pega R$ 1 de prêmio como baliza de preço mínimo e vai trabalhando isso como base.
Perfeito, perfeito. Gustavo, o Notícias Agrícolas, tivemos aí uma viagem semana passada, entre as quais o Minerva Foods Barretos. Conversando lá com o diretor de compras, inclusive estamos com o vídeo no ar agora também. Quem quiser acessar o Notícias Agrícolas vai ver aí a entrevista com o Fabiano Tito Rosa. Um dos pontos da entrevista que eu queria trazer aqui, pelo menos na sua avaliação, que chamou bastante atenção a questão de compras a termo. Quer dizer, como, por exemplo, o Minerva tem 40% de sua produção, até mais, voltada para o mercado externo, eles naturalmente travam muito no boi a termo, né? Aliás, são os três grandes que fazem isso, né, Gustavo? O JBS, Minerva e Marfrig. Agora, o detalhe do Minerva é que o boi a termo para eles, naturalmente, que nunca é CEPE a seco, né? Sempre tem algum bônus, né? Faz com que eles consigam assegurar um fornecimento de boi de melhor padrão e mais ainda bois cuja carne vão ser destinadas a mercados específicos. Olhando para o lado do produtor, como que é a análise da Agrifato a respeito desse tipo de negócio? Naturalmente que com todas as mais variações possíveis, né, Gustavo?
Claro. Olha, Giovanni, sobre isso então, para ser bastante objetivo, sim, acho que tem um ponto que é o mais importante, que quando o produtor ele está fora do estado de São Paulo, se ele fizer o hedge em bolsa, existe um risco, a gente chama que é o risco de base, né? Então a gente estava comentando aqui agora de você travar o boi em maio em R$ 148. Travar não, né? Garantir o valor mínimo dele.
Mínimo.
Então, se hoje está em 151, ele teria que cair aí
R$ 2 e
três,
pouco.
dois, R$ 3 e pouco para alcançar esse patamar. O que pode acontecer é que se ele está, o pecuarista está em outro estado, lá ele não pode cair nessa mesma intensidade. Né? Então o termo é uma maneira muito mais simples, né? Ele não precisa mexer com bolsa, é direto com a indústria. Ele consegue travar o preço, ele travando o preço, ele tira esse risco de base. Então ele sabe quanto que vai variar, ele tira esse risco de base. Então esse é um ponto interessante para quando se faz o termo, né? Estando fora do estado de São Paulo.
Perfeito. E para alguns também, né, Gustavo, tem o fato de que quem tem rebanho é muito grande, precisa dar muito giro, tem uma quantidade de abate. Às vezes, mesmo que ele corra o risco de fazer um termo de saída que pode ser menor do que a rouba no dia que dá entrega, ainda assim ele se garante um pouco a fidelização do comprador e dá vazão à sua boiada, né, Gustavo?
Pois é, o termo não é só necessariamente, mas não só trava preço, né? Mas ele envolve muitas outras coisas. Então, entre elas, é uma questão desse relacionamento, né? A qualidade, a distância com o frigorífico, né? E se tratando de Minerva, que atende muito o mercado externo, para eles é muito interessante, porque há uma série de exigências, né?
Exatamente.
De idade, de peso, são várias, são várias.
Exatamente.
Então, dependendo da região, isso ele consegue garantir, né? originar essa matéria-prima, esses animais, que atenda esse mercado externo.
E, por exemplo, e naturalmente que são, é uma originação que tem geralmente uma bonificação, né, Gustavo? Porque já que está tendo que cumprir todos os requisitos que qualquer indústria na hora exige, né?
É, sim, com certeza. Esse prêmio se dá pela própria relação de oferta e demanda, né? Como existem poucos ofertantes, né, pecuaristas que ofertem esse tipo de animal, há uma remuneração a mais por isso.
É claro que quando se fecha as grandes lotes no aterro, ele tira um pouco de sustentação da firmeza do mercado de quem vai para o balcão, né, Gustavo? Do spot, né?
Sim, exatamente, porque aí também o frigorífico
Já
tem
está.
mais escala, mais garantida, né?
Exatamente, está mais confortável. Muito bem. Gustavo, foi um prazer tê-lo conosco, então, nessa abertura do Boi Gordo Notícias Agrícolas aqui na semana. Tá bom?
Muito obrigado, Giovanni. Prazer foi todo meu e boa semana pra gente.
Para nós todos aí, bom trabalho para vocês aí. Obrigado.
Obrigado.
É o Boi Nosso aqui, agora com Gustavo Rezende Machado, da Agrifato, olhando esse mercado, que tem uma certa firmeza nesse momento aí, a oferta continua restrita, os bois que tiveram que ser fechados em janeiro, até final de janeiro, por conta da seca e do clima muito quente, não vieram ainda para o mercado, provavelmente é final de abril, começo de maio, então a oferta está bem restrita e o alinhamento aí com as compras dos frigoríficos mostra uma escala muito apertada, quase que generalizada no Brasil, com exceção aí do Pará, norte do Mato Grosso, enfim. É uma situação que, de momento, está favorecendo o produtor, que também já começa a ver a melhora da possibilidade de segurar um pouco mais animais no pasto, ainda que aquilo que se perdeu com a seca não se recupera. Vamos dar uma olhada então agora no indicador CPEA de sexta-feira, melhor dizendo, foi dia 15 então, né? Arroba caiu 0,13%, sendo fixada no CPEA R$ 152. E a B3 hoje, vamos dar uma olhadinha. Opa, ficamos sem B3 hoje, tivemos um problema aqui na nossa conexão com a Bolsa, mas amanhã a gente volta. Muito obrigado então por sua audiência e participação aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Ao longo da segunda, ainda a gente vai ter mais informações das melhores notícias do agronegócio. Muito obrigado.